Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Ansiedade e pandemia são duas palavras que têm andado juntas neste momento de muitas incertezas. E como muitos permaneceram ou permanecem em casa, com acesso fácil aos alimentos, podem ter desencadeado ou potencializado processos de compulsão alimentar. Quer um exemplo? A pessoa se sente ansiosa e acaba descontando tudo na comida. E são justamente os alimentos industrializados, ricos em gordura e açúcar, que acabam promovendo uma sensação de prazer imediato e de alívio. E as crianças e adolescentes também têm sofrido com esse tipo de transtorno. E tem mais! Um estudo associou o tempo que crianças de 9 a 11 anos nos Estados Unidos gastaram em frente às telas à maior probabilidade de desenvolver transtornos de compulsão alimentar periódica, um ano depois. Eu sou Carnes Carmigliati e converso com a psiquiatra infantil e professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Ana Maria Lopes, para entender melhor o que é esse transtorno e como ele afeta as crianças. Olá, professora, seja bem-vinda. E, professora, o que caracteriza a compulsão alimentar?
A compulsão alimentar, ela tem que ter uma característica de repetição, não é? Às vezes, por exemplo, não vai se caracterizar uma compulsão alimentar aquela pessoa que gosta muito de chocolate e aí teve aquele momento habitual de Páscoa, receber um pouco mais de chocolate, de ovos de Páscoa, e ela fez uma ingesta maior de chocolate, mas isso é um evento episódico, né? A compulsão alimentar, ela tem que ter uma característica de repetição e realmente uma ingesta de quantidades excepcionais, de grande quantidade de alimentos, que são seguidos da sensação de culpa e da provocação de vômito.
E às vezes a família ela pode até incentivar a compulsão, né? Ofertando aí alimentos em grande quantidade.
É por isso que o papel da família, e acho que até da nossa sociedade também, ampliando fatores de proteção, né? Espaços de atividade física, respeitar as diferenças das imagens que cada um tem, né? E ter uma relação adequada com os alimentos, promover alimentação saudável, porque a gente vê isso, que muitos desses transtornos alimentares, seja anorexia, seja bulimia, seja compulsão alimentar periódica, eles têm, na sua história anterior ou história pregressa, a marca de uma relação ruim com o alimento.
E a gente, às vezes, acaba descontando tudo na comida, né? Está mais ansioso, estressado, e aí vai comer alguma coisa. E isso também acontece com as crianças, né?
O nosso organismo, ele tem vias de satisfação, né? Ele tem, por exemplo, pessoas que têm mais uma satisfação oral, outras que têm outros tipos de satisfação para manterem o equilíbrio desse organismo biológico, né? Nosso corpo biológico e do nosso corpo-ser. Então, se você se encontra em qualquer situação de desequilíbrio, igual você apontou, a ansiedade, a angústia, você pode tanto responder com a recusa alimentar como com a compulsão alimentar, numa tentativa de tentar compensar aquilo que não está bem. Por isso que é muito importante que a escola, os colegas de trabalho, a família, observem quem está ao seu redor, busque acolher as pessoas em seus sofrimentos e, quando necessário, ajudar aí em termos de encaminhamento para um tratamento.
Encerramos por hoje e amanhã tem mais informação com a professora Ana Maria Lopes. E participe conosco, é só deixar seu comentário, dúvida e sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031 98576 0326. Esta edição foi produzida por Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliatti, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.